الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أجل ما جمع شبليكاسان دو ليفرو لمة الاتقاد الهادي لسبيل الرشاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة، كوشبليكاسان دو نوس الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. E estamos na última parte do livro e inshallah ta'ala esta será a nossa última aula deste livro benéfico, se Allah subhanahu wa ta'ala assim permitir, acabarmos já tempo. Na aula passada falávamos sobre o tahdhir, a advertência de Imam Ibn Qudama rahimahullah sobre a pessoa se afiliar a grupos ou seitas cujo nome ou a essência dessa seita não tem nada a ver com o Islam correto, nem a sunna mutahara, a sunna pura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele chamou a atenção sobre algumas seitas, deu exemplo de algumas seitas, não são todas, mas deu exemplo para que a gente tenha noção de que tudo aquilo que é aceita no Islam que não esteja em conformidade com o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é algo que devemos abandonar, pois é tudo dhalal. Como ele disse, فَهَذِهِ الْفِرَقُ الظَّلَالُ وَالطَّعَائِفِ الْبِدَعُ. Yani ele disse o quê? Disse que essas seitas são seitas da perdição e grupos de inovações na religião. Em seguida, ele, rahimahullah, colocou aqui uma excepção. Yani, temos que saber como ligar esses dois pontos. Mais uma vez, o Imam Ibn Qudama falava de que devemos nos afastar de nos afiliarmos a esses grupos de seitas que ele mencionou e várias outras que ele não mencionou. Depois, ele coloca aqui uma excepção mais à frente, que é seguir os madhahib, yani o madhahib Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali. Então, ele aqui quer chamar a atenção de que essa advertência não inclui a pessoa seguir o madhahib de um imam conhecido, como é o caso dos quatro imams mais famosos, como é o caso de Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, rahimahumullah. Por isso ele disse, rahimahullah, وَأَمَّا بِنِسْبَةِ إِلَى إِمَامٍ فِي الْفُرُوعِ الدِّينِ كَالطَّوَائِفِ الْأَرْبَةِ فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ. Ele, rahimahullah, aqui diz que quanto à atribuição a um imam no furu da religião, nos assuntos secundários da religião, como é o caso dos quatro madhab, então isso não é algo censurado. O que quer dizer isso? A gente estabeleceu nas aulas passadas de que a atribuição a qualquer pessoa no usuluddin é os fundamentos da religião, yani a crença islâmica. A atribuição a outro, além do profeta sallallahu alaihi wasallam, nesse ponto que é usuluddin, é algo que não é permitido. É algo que não é permitido e constitui bid'ah. Por isso ele, na aula passada, disse que aquele que faz isso é um mubtadi', inovador na religião. Aquele que se atribui a outro, além do profeta sallallahu alaihi wasallam, nos pilares da fé, naquilo que é a base da fé islâmica. Isso constitui bid'ah, não é permitido. E quanto aos assuntos que têm a ver com furu', al-furu' são os assuntos secundários que têm a ver com a jurisprudência islâmica. Que têm a ver com a jurisprudência islâmica. E só para concluir o ponto passado, antes de passarmos para esse al-furu', devemos saber de que os a'imma, os imams, non divergiram na crença. Os imams não divergiram na crença. A sua divergência foi na jurisprudência islâmica, não na crença. Isso é algo que devemos ter em consideração. Portanto, esses grandes imams conhecidos, a divergência deles estava nos assuntos ligados à jurisprudência islâmica e não no usuluddin. Porque no usuluddin, que é a crença islâmica, os sábios são unânimes de que é tawqifia. É tawqifia. O que quer dizer? Quer dizer que é algo que nós somente acreditamos o que veio a partir de Allah e do seu mensageiro. Não há espaço para a pessoa procurar o seu próprio raciocínio e colocar na crença islâmica. Na crença islâmica, a gente somente segue o dalil, yani a evidência do Alcorão e da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ninguém está autorizado a fazer deduções na crença islâmica. Por isso que os salaf salih, os predecessores piedosos, não divergiram na crença. Não divergiram na crença, bem como aqueles que vieram depois, que se apegaram à metodologia dos salaf salih, que são dos sahabas tabi'in, ou atba tabi'in. Todos aqueles que se apegaram a este caminho não divergiram na crença. Por quê? Porque tem um limite estabelecido de que a crença somente vem do Alcorão e da Sunna. Vem do Alcorão e da Sunna. E ninguém deve ser seguido senão Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. طيب. Eles, como estabelecemos, não divergiram em nada que tenha a ver com a crença. Seja os tabi'in, seja atba'a tabi'in. A divergência que eles tiveram foi nos assuntos que tem a ver com o furu, que eu disse que são assuntos secundários, que está ligado com a jurisprudência islâmica. E são assuntos que não houve um texto claro do Alcorão e da Sunna esclarecendo esse assunto. Esses são os assuntos onde houve divergência entre os sábios. Por quê? Porque cada um deduzia algo com base naquilo que ele, nos instrumentos que ele tem para deduzir as regras islâmicas. Daí que vão divergir um assunto que tem a ver com, por exemplo, a compra ou a venda, ou as condições, ou coisas dessa natureza. Então, quando o imã vem num texto e ele também não encontra um texto autêntico ou claro do Alcorão e da Sunna, ele deduz com base nas ferramentas que ele tem. Ele procura deduzir isso com base nas ferramentas que ele tem do usul al-fiqh. Taib? Esse é o ikhtilaf, essa é a divergência que houve entre os imams. Eles não divergiram na crença. A crença é única. Não há espaço para divergência. E essa divergência também não é nos assuntos da jurisprudência islâmica onde existem textos claros, como é o caso, por exemplo, a proibição do riba, a proibição dos juros. Todos nós sabemos que o juros é proibido. Existem textos do Alcorão e da Sunna que são bem explícitos sobre a proibição de juros. Então aqui não há divergência sobre os juros, se o juros é permitido ou não. Todos sabem de que cortar laços familiares é haram. Portanto, não há divergência nisso. Então, a divergência é nos assuntos, ocorreu nos assuntos secundários da jurisprudência islâmica, onde não houve um texto claro. Daí que cada sábio vem, tirou a sua própria dedução e fez esforço de chegar à verdade. E isso é algo que devemos também sublinhar, de que os imams não divergiram por diversão. Eu vou divergir com Shafi, eu vou divergir com Ahmed. Não. Eles todos faziam esforço para chegar à verdade. Cada um chegou a um determinado raciocínio e disse que este é aquilo que eu acho que é a verdade. Não é por hawa, não é por caprichos. Portanto, isso é que a gente deve يعني ter en consideração. Portanto, os madhab imam o madhab de imam Abu Hanifa, o madhab de imam Malik, imam Shafi, imam Ahmad, todos esses imam tinham uma forma de deduzir esses textos ou esses assuntos que eles encontraram sem um texto explícito do Alcorão e da Sunna. E como disse Imam Ibn Qudama, rahimahullah, não há mal algum em a pessoa seguir nenhum desses madhab. Yani a pessoa pode seguir o madhab Hanafi, pode seguir o madhab Maliki, pode seguir o madhab Shafi'i, ou pode seguir o madhab Hanbali. Não há problema nisso. O problema está em a pessoa seguir fanaticamente. Quer dizer que nós podemos seguir esse madhab, yani Hanbali, Hanafi, Shafi'i, estudar a jurisprudência islâmica com base nesses madhahib, mas somos proibidos de ser fanáticos nesses madhahib. O que quer dizer? Quer dizer que se a verdade num assunto estiver com outro madhahib, você segue esse madhahib. Nesse assunto, não quer dizer que isso faz você mudar de madhahib. Yani, quer dizer que você está somente à procura da verdade. Esteja no teu próprio madhahib ou fora do teu próprio madhahib. Aquele que é Hanafi, se num assunto a verdade tiver com o madhab Shafi'i, ele deve seguir o madhab Shafi'i naquele assunto. E isso não torna ele Shafi'i, por exemplo. Se ele seguir a verdade num outro madhab, não torna ele seguidor desse madhab, mas sim seguidor da verdade. Quer dizer que o muçulmano deve girar em torno da verdade. Onde quer que a verdade esteja, ele vai buscar a verdade nesse local. Portanto, essa é a posição correta do muçulmano face a esses madhab. Nós não vamos ser como alguns exagerados que dizem que não podemos seguir nenhum madhab. Quem é que disse que não podemos seguir nenhum madhab? Podemos seguir, sim, mas não podemos ser fanáticos desse madhab, de modo que a verdade seja apresentada a nós, a gente rejeita a verdade para seguir aquele madhab que ele acha que ele está apegado. E as palavras dos próprios imams desse madhab mostram qual deve ser a posição do muçulmano. Imam Shafi'i, ele até dizia, se a minha opinião contrariar a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, então lance a minha palavra, lança isso na parede. E ele dizia também, se um hadith for autêntico, então esse é o meu madhab. Eles não chamavam ninguém para ser seguidor deles, fanático. Chamavam as pessoas para seguir a verdade. Imam Malik, ele diz o quê? Diz que todo mundo é rejeitado a sua palavra, se estiver errado, excepto o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que nós somos obrigados a seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, pois ele é quem carrega a verdade. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى, como disse Allah subhanahu wa ta'ala, de que ele não fala com caprichos, sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, até ele dizia, عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُ الْإِسْنَادِ وَصِحَّتِهِ يَذَبُونَ إِلَى رَأِي سُفْيَان. Ele dizia, eu fico admirado com pessoas que conhecem a autenticidade de um hadith, a autenticidade de uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, deixam isso e vão se apegar à opinião de Sufyan, Sufyan al-Thawri. Então, essas todas as palavras e várias outras, dentre as palavras dos ulamas, mostra de que eles não chamavam ninguém para seguir a eles. Portanto, aqui Imam Ibn Qudama, rahimahullah, nos chama a atenção a isso, de que nós podemos seguir os madhahib, o madhahib Hanbali, Hanafi, aquele que estiver ser comum no seu país, mas não podemos seguir isso fanaticamente. Não há mal em a pessoa seguir um madhab. Mais uma vez, devemos estabelecer isso, de que não há mal em a pessoa seguir um madhab. O mal está em a pessoa ficar fanático desse madhab, de modo que a verdade chega num outro madhab e ele se apega ao seu madhab. Esses madhahib não estão todos corretos. Não é possível todos estarem corretos. Existem assuntos que um madhahib pode estar correto, o outro estar errado. E o erro é algo comum nos seres humanos. Esses madhahibs foram compilados por pessoas que vieram depois, yani seguidores desses imams ou seus estudantes, compilaram isso. Não foi eles próprios, esses imams, que escreveram e disseram: esse aqui é meu madhab. Não, eles eram perguntados sobre um determinado assunto e eles respondiam. E as pessoas escreviam. Depois começaram a juntar as palavras dos imams e começaram a colocar isso como algo de ensino. Portanto, esses imams não diziam às pessoas: esse aqui é o meu madhab. Eles eram perguntados e ensinavam de acordo com aquilo que eles tinham de conhecimento. Portanto, outro princípio é que ninguém sabe tudo na religião. Ninguém sabe tudo na religião. Não existe pessoa que vai dizer que, dentre as pessoas que vieram depois, dizer que eu conheço tudo na religião. Conheço tudo na religião. Até os sahaba, Ridwan Allah alayhim, eles existiam assuntos que iam perguntar uns aos outros. Iam perguntar menina Aisha radiallahu anha vários assuntos que têm a ver com assuntos que aconteciam dentro da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. E menina Aisha radiallahu anha era uma das que mais sabia a religião dentre os sahabas radiallahu alaihi. Os sahabas iam aprender com ela radiallahu anha wa arda. Portanto, isso mostra de que ninguém conhece a religião completamente, ninguém domina a religião completamente. Então, esses madhahib terão erros. O errado é a pessoa ficar apegada a esse erro. Isso é que é algo errado. Ele, rahimahullah, Imam Ibn Qudama, em seguida disse: فَاخْتِلَافِ فِي الْفُرُوْ رَحْمَةِ وَالْمُخْتَلِفُونَ فِيهِ مَحْمُودُونَ فِي اخْتِلَافِهِمْ مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. Ele, rahimahullah, neste penúltimo parágrafo, antes de terminar o livro, disse que a divergência que ocorreu entre os sábios nesse assunto de furu, que é os assuntos que têm a ver com a jurisprudência islâmica, onde não existe um texto explícito que esclarece o assunto, nesses assuntos onde houve ikhtilaf, divergência, isso constitui uma rahma, uma misericórdia para as pessoas. Por quê? Porque essa divergência fez com que os sábios fizessem esforço bastante para chegar à verdade. E a gente beneficiou-se bastante desse esforço. Embora houve divergência entre eles na forma como chegaram no veredito, mas a gente beneficiou-se bastante desse esforço que eles fizeram. A divergência que existe entre os sábios nos assuntos de fiqh, esses assuntos que mencionamos, é algo que as pessoas se beneficiaram bastante. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou esses assuntos de uma forma abrangente. Às vezes, você vai encontrar ikhtilaf, divergência entre os sábios num assunto, mas você vai ver que essa divergência beneficia até outros. Pode ser que uma opinião do sábio nesse determinado assunto é uma opinião que enquadra-se, por exemplo, no estilo de vida ou no tempo em que determinadas pessoas vivem. Daí que os sábios mencionaram de que al-fatwa tataghayyara bi-zaman wal-makan, de que o veredito pode mudar de acordo com o tempo e o lugar. Quando falamos aqui de veredito, estamos a falar das coisas, como disse, que não existe texto explícito que esclarece isso. Existem coisas que aconteceram ao longo do Islã que nos foram explicitamente explicadas no Alcorão e na Sunna. Como é que o muçulmano deve se comportar, por exemplo, quando acontecer tal e tal coisa? Por exemplo, há tempos atrás existia aquilo que chamavam de corona, epidemia ou pandemia. Aquilo é chamado de nazila. São assuntos que ocorreram em uns tempos, outros tempos não ocorreram. Então, os sábios procuram, nos textos do Alcorão e da Sunna, procuram tirar احكام procuram tirar regras para como os muçulmanos vão se dar com essa situação. Daí que isso é algo que somente os grandes sábios é que devem fazer. Daí que quando os sábios vieram e disseram que vamos rezar separados, isso não é hawa, não tiraram por caprichos. Eles foram analisar os textos do Alcorão e da Sunna e chegaram a essa conclusão de que, para essa circunstância em que a gente vive, que era da pandemia, então o melhor é fazer a oração separado. Embora a base é que devemos fazer a oração juntos, não deve haver separação. Mas devido a esse fato que foi a pandemia e o tipo de propagação que essa doença tinha, os sábios chegaram à conclusão de que é permitido fazer a oração de forma separada. Então você não vai levar o fatwa, este veredito que foi feito para essa circunstância, dizer que isto aqui torna-se algo padrão. Portanto, a religião, Allah subhanahu wa ta'ala, colocou essa abertura nesses assuntos. Daí que Imam Ibn Qudama rahimahullah disse que isso é algo que tem rahma, esse ikhtilaf. Tem rahma, tem misericórdia para as pessoas. E as pessoas, quando divergem, existem dois tipos de divergência. Existe divergência que ocorreu com pessoas que faziam esforço para chegar à verdade. Os sábios sentaram para analisar, por exemplo, um assunto. Cada um divergiu, cada um veio com a sua opinião, mas o objetivo é chegar à verdade. Essa divergência que é a divergência que tem rahma, tem misericórdia, porque todos procuravam chegar à verdade. Agora, a divergência que é baseada no hawa, caprichos, as pessoas só divergem porque eu não quero seguir a opinião de fulano, então vou trazer uma outra opinião. Essa divergência não é rahma, é azab, é castigo, não tem nenhuma misericórdia. Quando as pessoas vão divergir na religião, só por divergir, só porque um pensa que é melhor do que o outro, ou porque não quer tomar a opinião do outro, esse tipo de divergência não é de forma alguma misericórdia, mas sim azab, castigo para essas pessoas. É castigo para essas pessoas. Nasallallahu al-afia wa salama. E Sheikh al-Islam, rahimahullah, para aquele que quer aprofundar esse assunto, leia o livro de Sheikh al-Islam, Rafi al-Malam, An al-A'imat al-A'lam. Esse é um livro que ele falou sobre as divergências entre os quatro imams, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, e por que divergiram. Você ler esse livro vai perceber de que não havia inimizade, não havia conflito entre esses imams, e a divergência deles foi toda em prol de chegar à verdade, e ninguém carregava rancor do outro, como é o caso dos seguidores que dizem que seguem esses imams, mas na verdade não seguem esses imams, porque esses imams não pregaram fanatismo, não pregaram arrogância. Portanto, esse é um livro bastante benéfico para quem quer se beneficiar nesse assunto de divergência. Tá aí. Chegamos no fim do livro. Imam Ibn Qudama, rahimahullah, termina o livro fazendo um dua, disse: Nasalallah an ya'simana min al-bid'i wal-fitna wa an yabqina ala al-islam wal-sunnah وأن يجعلنا مما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين. Ele, rahimahullah, em seguida fez um dua, no fim do livro, que é a melhor forma de concluir algo, uma ação, uma boa ação, é a pessoa fazer dua, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre que a pessoa faz uma boa ação, deve fazer dua, pois são dentre os tempos que há muita chance da pessoa ser aceita o seu dua. Depois da pessoa fazer algo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala, deve sempre procurar fazer dua, pedir Allah subhanahu wa ta'ala. Pois se Allah subhanahu wa ta'ala aceitar a tua boa ação, inshallah ta'ala irá aceitar o teu dua. Daí que é recomendado a pessoa, por exemplo, contar de jejum, antes de quebrar o seu jejum, ou quando está a quebrar o seu jejum, fazer dua. fazer dua, ou a pessoa dá sadaqa a alguém, depois faz dua. Isso também é algo que vai lhe beneficiar. Ele, rahimahullah, pede aqui a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja das inovações e das fitna. Inovação na religião, como vimos várias vezes nas aulas anteriores, é pior do que o pecado. As inovações na religião são piores do que pecados, porque a pessoa, quando se apega na inovação, não deixa ela de qualquer facilmente. Por quê? Porque pensa que é a religião. Ele apega-se a isso como se fosse religião. Daí que os ulamás, como vimos mais anteriormente nas aulas que falamos sobre bida, que os ulamás disseram que a bida é mais querida para o shaitan do que os pecados. O shaitan gosta quando a pessoa está apegada à bida, porque ele sabe que dificilmente irá de fazer tauba. Dificilmente irá de fazer tauba. Pensa que aquilo é parte da religião. Aquele que celebra o Maulid, pensa de que o Maulid faz parte da religião. Daí que dificilmente ele vai fazer tauba, vai se arrepender disso. Isso mostra o perigo da bid'ah. E outros sábios diziam que al-bid'ah baridul kufr. Al-bid'ah é um dos caminhos para a descrença. A pessoa começa a juntar bid'ah, 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 bid'ah. Pode juntar bida até chegar a bida que ele tira do Islam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Por isso, a pessoa deve se manter distante de todo tipo de bida e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, esse é o mais importante, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala proteção, porque nós não somos capazes de proteger a nós próprios sem a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Você não pensa de que eu sigo a sunna, estou salvo da bida. Deve fazer sempre dua. Ibrahim alaihi salam, Imam al-Hunafa, o líder dos monoteístas, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala de lhe proteger contra o shirk. Ibrahim pediu a Allah subhanahu wa ta'ala de lhe proteger contra o shirk. Então o que fará nós? O que fará nós? Então ele pede isso, pede a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja das inovações da religião e da fitna, todo tipo de fitna no dunya, na religião, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos permaneça sobre o Islam e a sunna, e que nos faça dentre os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante a vida, durante a nossa vida, e que ele subhanahu wa ta'ala nos ressuscite com o grupo que estará com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois da morte. E essa forma ele terminou o livro e disse: "Wa hada akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahda." وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Dessa forma ele terminou o livro e também terminou a nossa aula e a explicação de Sheikh Saleh Al-Fawzan sobre este livro. Ele, Sheikh Saleh Al-Fawzan, disse que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa com o bem Imam Ibn Qudama pelo que ele mencionou nesta crença benéfica. E também nós pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala recompense também Sheikh Saleh Al-Fawzan por essa explicação e que eleve o seu grau neste mundo e no outro. E só para terminar, gostaria de dizer que o Sheikh Saleh Al-Fawzan explicou esse livro, terminou a explicação desse livro em 1999, há quase 18 anos ou uma coisa parecida. Veja só o esforço e o trabalho desses sábios em prol do Islam. Em 1999 alguns nem tinham nascido, outros ainda eram miúdos, e o Sheikh Hafizahullah wa Rahimah já explicava esses livros. Depois chegam pessoas e pensam que são iguais a Sheikh Saleh Al-Fawzan e começam a se comportar como se eles já tivessem conhecido a religião antes de Sheikh Saleh Al-Fawzan. Veja só que esse livro, como disse o Sheikh, explicou em 1999. Essa foi a última a aula que ele deu foi em fevereiro de 1999. Quer dizer que ele começou antes, mas terminou em 1999. Hafizahullah. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que beneficie a todos com essa pequena explicação e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe-nos por qualquer deslize durante as aulas. E também agradeço aos irmãos que acompanharam essas aulas frequentemente. Que Allah subhanahu wa ta'ala os aumente no conhecimento benéfico e que vos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wabillahi tawfiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.